Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Tem um dragão que mora comigo. Não, isso não é verdade. Não tenho nenhum dragão. E ainda que tivesse, ele não moraria comigo nem com ninguém. Para os dragões, nada mais inconcebível que dividir seu espaço, seja com outro dragão, seja com uma pessoa banal feito eu. Ou invulgar, como imagino que os outros devam ser. Eles são solitários, os dragões. Quase tão solitários quanto eu me encontrei, sozinho neste apartamento depois de sua partida. Digo quase porque durante aquele tempo em que ele esteve comigo, alimentei a ilusão de que meu isolamento para sempre tinha acabado. E digo ilusão porque outro dia, numa dessas manhãs áridas da ausência dele, felizmente cada vez menos frequentes, a aridez não a ausência, pensei assim: os homens precisam da ilusão do amor da mesma forma como precisam da ilusão de Deus, da ilusão do amor para não afundarem no poço horrível da solidão absoluta, da ilusão de Deus para não se perderem no caos da desordem sem nexo. Isso me pareceu grandiloquente e sábio, como uma ideia que não fosse minha. Tão estúpidos costumam ser meus pensamentos. E tomei nota rapidamente no guardanapo do bar onde estava. Escrevi também mais alguma coisa que ficou manchada pelo café. Até hoje não consigo decifrá-la. Ou tenho medo da minha, felizmente indecifrável, lucidez daquele dia. Estou me confundindo, estou me dispersando. O guardanapo, a frase, a mancha, o medo. Isso deve vir mais tarde. Todas essas coisas de que falo agora, as particularidades dos dragões, a banalidade das pessoas como eu, só descobri depois. Aos poucos, na ausência dele, enquanto tentava compreendê-lo. Cada vez menos que minha compreensão fosse sedutora a ponto de convencê-lo a voltar, e cada vez mais para que essa compreensão ajudasse a mim mesmo a... Não sei dizer. Quando penso desse jeito, enumero proposições como a ser uma pessoa menos banal, a ser mais forte, mais seguro, mais sereno, mais feliz, a navegar com o mínimo de dor. Essas coisas todas que decidimos fazer ou nos tornar quando algo que supunhamos grande acaba e não há nada a ser feito a não ser continuar vivendo. Então que seja doce. Repito todas as manhãs ao abrir as janelas para deixar o sol entrar ou as cinzas dos dias. Bem assim, que seja doce. Quando há sol, e esse sol bate na minha cara amassada do sono ou da insônia, contemplando as partículas de poeira soltas no ar, feito um pequeno universo, repito 7 vezes para dar sorte. Que seja doce, que seja doce, que seja doce, e assim por diante. Mas se alguém me perguntasse o que deverá ser doce, talvez não saiba responder. Tudo é tão vago como se fosse nada. Ninguém perguntará coisa alguma, penso. Depois continuo a contar para mim mesmo, como se fosse ao mesmo tempo o velho que conta e a criança que escuta, sentada no colo de mim. Foi essa imagem que me veio hoje pela manhã, quando, ao abrir a janela, decidi que não suportaria passar mais um dia sem contar essa história de dragões. Consegui evitá-la até o meio da tarde. Dói um pouco. Não mais uma ferida recente, apenas um pequeno espinho de rosa, coisa assim que você tenta arrancar da palma da mão com a ponta de uma agulha. Mas se você não consegue extirpá-lo, o pequeno espinho pode deixar de ser uma pequena dor para transformar-se numa grande chaga. Assim agora estou aqui. Ponta fina de agulha equilibrada entre os dedos da mão direita, pairando sobre a palma aberta da mão esquerda. Algumas anotações em volta, tomadas há muito tempo. O guardanapo de papel do bar com aquelas palavras sábias que não parecem minhas e aquelas outras manchadas que não consigo ou não quero ou finjo não poder decifrar. Ainda não comecei. Queria tanto saber dizer era uma vez, ainda não consigo. Essa obra vencedora do Jabuti de 1988 é uma coletânea de 13 contos sobre o amor e seus desdobramentos, que tanto podem ser lidos individualmente quanto como um romance em que as partes se remetem umas às outras. Isso é dito pelo autor, Caio Fernando Abreu, num aviso aos leitores. A sua escrita sempre é real, espontânea, corajosa e visceral. Não é uma leitura para a sala de espera. Ela é densa e forte para alguns padrões, mas extremamente recompensatória. Segundo Lígia Fagundes Telles, o autor é fotógrafo da fragmentação contemporânea. Eu li Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, de Caio Fernando Abreu. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.